11:06, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje dia 9 de outubro de 2023. Estava dando uma olhada aqui no WhatsApp, vários ouvintes encaminhando mensagens, participando, e tem perguntas, inclusive, que nós já separamos aqui, porque eu disse que viria mais cedo, eu falei que estaria aqui conosco, Felipe Stadnitsky, ele que é nutricionista, e a gente ia falar um pouco sobre uso de anabolizantes. Felipe, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando, falando um pouco mais sobre esse quadro maravilhoso, Nutrição Integrativa.
Na semana passada, um ouvinte encaminhou uma mensagem perguntando sobre uso de anabolizantes. Nós conversamos com um médico especialista no assunto e ficamos de ouvir também o nutricionista. E eu vejo que nesse fim de semana, inclusive o Pitoco publicou, o jornal Pitoco publicou a matéria a respeito, dizendo o seguinte: as mortes recentes de três profissionais liberais em Cascavel, todos relativamente jovens, o tema é cercado de tabu e, em nome do corpo perfeito a ser exibido nas redes sociais, muitos frequentadores de academia acabam fazendo uso das chamadas bombas. O que, que a gente pode falar a respeito desse tema e falando sobre os efeitos dos anabolizantes no nosso corpo, dentro dessa visão como nutricionista?
Maravilha, vamos lá então. É um assunto que ele dá muito assunto, né? Ele dá muita conversa, principalmente quando a gente fala de nutrição esportiva, onde se busca o corpo perfeito, o culto ao corpo, utilizando ergogênicos, que são substâncias que vão potencializar ações funcionais, ações fisiológicas do corpo. E aí, sempre que se fala em estética, né, final de ano, a busca por uma perda de peso, muitas pessoas buscam a utilização de alguma substância, né, vista tanto as legais quanto as ilegais, digamos assim. A gente tem que considerar, Roberto, que o nosso corpo ele tem a sua funcionalidade orgânica. E toda vez que nós buscamos potencializar, nem todas as ações são potencializadas. E a gente acaba gerando uma descompensação. Quando a gente pensa num ergogênico, ele sempre vai potencializar muito alguma função. No caso, quando a gente pensa num anabolizante, né, nas drogas que elas dão essa questão muscular, essa construção muscular, elas podem gerar alguns desequilíbrios quando esse uso é feito sem uma orientação adequada. Então, a gente pode considerar que esse ergogênico ele pode sim ser utilizado de maneira benéfica, desde que ele tenha um acompanhamento e que não seja única e exclusivamente por um fim estético. Porque a estética, muitas vezes, ela prejudica a questão funcional, a questão biológica do corpo. E aí, esse desequilíbrio causado por um uso excessivo, muitas vezes, ela tende a gerar complicações e adaptações do corpo. Essas adaptações, muitas vezes, é o que gera, por exemplo, uma complicação e um risco muito grande, por exemplo, vascular, de uma isquemia, de um infarto, o que pode acontecer com muita frequência. Então, quando a gente pensa na nutrição, a nutrição ela tem um papel fundamental, que é a questão orgânica e as funções vitais do corpo. Mas se eu potencializar muito uma das ações, a tendência é descompensar outras. E essa é uma época do ano em que a gente percebe as academias lotadas, até mesmo os consultórios passam a ter um movimento muito maior, porque as pessoas buscam um resultado. E aí, quando nós pensamos nos ergogênicos, nas drogas que têm essa função de dar o crescimento ou o crescimento muscular, ou até mesmo a queima de gordura, as pessoas buscam essas ferramentas porque elas trazem resultados em curto período de tempo. O grande problema é que muitas vezes o corpo não acompanha esse curto período de tempo, o que pode gerar uma disfunção e até mesmo levar algumas pessoas ao óbito.
E nesse caso, o problema, o órgão que sofre mais é o coração?
Não necessariamente.
Ou é porque o coração é extremamente importante, né? Parou a pessoa...
Então, quando a gente pensa qual é o órgão mais importante, nós temos que considerar, numa visão integrativa, que nosso corpo é sistêmico. Uhum. É um dependente do outro. Então, se já falamos muito de intestino aqui, o quanto ele influencia as questões comportamentais do ser humano. Mas vamos considerar assim, tudo aquilo que nós passamos na pele, tudo aquilo que nós respiramos, tudo aquilo que nós comemos ou injetamos, enfim, tudo aquilo que passa pelo nosso corpo vai ser metabolizado pelo fígado. E aí o fígado, quando há uma utilização grande de comida, de suplementos alimentares e de ergogênicos, ele vai fazer a metabolização desses nutrientes, muitas vezes sobrecarregando. Então, sempre que há um acompanhamento adequado, é muito comum médicos que fazem esse acompanhamento trabalhar com protetores hepáticos, que vão potencializar a ação do fígado para que dê conta, por exemplo, de um ergogênico, que muitas vezes é utilizado de maneira correta. É, mas quando ela é utilizada, digamos assim, por baixo dos panos, é muito difícil as pessoas que buscam esse cuidado. Então, tá, eu vou utilizar uma ferramenta para potencializar uma ação do meu corpo, mas eu vou proteger aquilo que é vital dentro do meu corpo? Então, claro, nós vamos ter um aumento da pressão, né, aumento das questões vasculares quando a utilização desses ergogênicos, o que pode comprometer o funcionamento vascular e o funcionamento do coração. Então, a gente poderia dizer, Roberto, que é uma questão muito individual, porque algumas pessoas podem ter a tendência a ter complicações hepáticas, assim como outras podem ter tendências a ter complicações cardiovasculares. Então, vai depender muito dessa pessoa, de como ela responde àquela substância. E aí é o ponto. Se é utilizado de maneira correta, com acompanhamento, que tenha toda uma avaliação e uma finalidade, essa utilização pode ser sim positiva, dependendo do caso.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, a Marília, de Cascavel, ela diz o seguinte, e não só os anabolizantes que trazem problemas, o exercício em excesso, aquelas pessoas que vão para a academia, que fazem exercícios em excesso, que é o que ela coloca aqui, para ter um corpo mais bonito, para ter uns braços mais fortes, musculação, isso também prejudica, não necessariamente, pode até não estar usando nenhum anabolizante, nenhum estimulante, mas só o exercício em excesso também prejudica, ela pergunta, é isso, né?
É, boa pontuação que ela traz, porque a gente costuma falar no meio do esporte, né, que o esporte em si, ele desgasta muito o corpo. Porque sim, nós, enquanto humanos, precisamos nos movimentar. Mas a performance, que é você levar o seu corpo ao extremo por conta das atividades, ela gera um desgaste. E esse desgaste tende a, em algum momento, pode gerar uma lesão, pode gerar alguma complicação e assim por diante. Então, o excesso também faz mal. Então, a gente tem aquela crença de que, faz bem, é muito bom. Então, mais do bom vai ser melhor ainda. Uhum. E não necessariamente. A gente tem que ter o equilíbrio. E aí, quando a gente fala da nutrição integrativa, é justamente entender aonde está o ponto de equilíbrio, que é muito diferente para mim e para você. Mas sempre quando a gente olha o excesso, geralmente ele esconde uma falta. Às vezes, a pessoa busca o excesso de uma atividade física porque ela compensa na comida. E aí, uma coisa leva a outra. Então, sim, o excesso de atividade física muitas vezes pode prejudicar quando não se tem uma orientação adequada e não se tenha o cuidado adequado com o próprio corpo.
E tem que procurar sempre o profissional, ele vai orientar.
O profissional é a melhor ferramenta que a gente tem. De uma certa forma, estudou para poder auxiliar as pessoas a terem a sua melhor performance, a sua melhor versão, o seu melhor momento.
Tem uma pergunta aqui da Helena, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco no WhatsApp 991-37-7533. Estamos conversando com o nutricionista Felipe Stadinis. Nós temos a pergunta aqui, que é da Helena. Eu gostaria, não sei se pode abordar esse tema, sobre energéticos, consumir energéticos. Ouvi outro dia uma reportagem de jovens que estariam perdendo a vida motivados por uso de energéticos. Gostaria que vocês falassem a respeito. O que a gente pode falar aqui para a Helena? Helena, me parece que só está com a curiosidade em relação a esse tema. O energético, crianças, jovens. Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda consumir energético antes dos 18 anos. Começa por aí.
Perfeito.
E tem menores usando.
Perfeito. Isso. Vamos pensar assim. O principal energético que nós temos e é o mais consumido pelo brasileiro é o café. Uhum. Então, a cafeína o café em si é um psicoativo que ele aumenta a sensibilidade do nosso sistema nervoso central. Ou seja, tem as tendências de deixar mais alertos. Só que nós temos outras substâncias que elas também funcionam como energéticos. E aí, quando nós pegamos aquele energético de garrafa que fica na gôndola da conveniência, ele tem a tendência de nos deixar mais ligados. Só que nós vivemos um momento, né, Roberto, que a gente precisa de muita produtividade, ficar muito acordado, trabalhar muito, mais. Na verdade, muitas vezes é menos, né? Uhum. A gente não porque a gente trabalha mais, fica mais tempo acordado, utiliza mais substâncias que dão essa sensação de estar desperto, que isso vai ser positivo. E aí, nós não damos espaço para o corpo relaxar, para o corpo descansar. E aí, sempre que nós pensamos em substâncias, lembre-se, nós temos um órgão chamado fígado que metaboliza essas substâncias. E todas elas têm o que nós chamamos de meia-vida. Elas têm um período que ela vai ser quebrada pela metabolização primária no fígado para ser excretada na sua metabolização terciária. Quando nós pegamos o energético, ele vai estimular o nosso sistema nervoso central, mas também aumenta o quê? A circulação, a perfusão sanguínea, batimento cardíaco aumenta, e aí se tem uma probabilidade, uma tendência a ter alguma complicação vascular, tanto o café quanto os energéticos em excesso, eles podem piorar as condições dessa patologia, e sim, em algum momento, associada a um estilo de vida ruim, porque dorme pouco, às vezes tem um excesso em outras áreas, por exemplo, comida ou até mesmo tabaco, álcool, associados ao energético, eles podem trazer um prejuízo muito grande.
Muito bem a colocação feita aí para que a gente possa entender, inclusive quando ela fazia referência aqui, aquela latinha justamente que a gente compra lá, o energético, né? Às vezes a criança de 15, 16 anos passa lá, por exemplo, num posto de combustível e livremente ela compra. Sim. E ingere uma, duas, três.
Né? E isso, Roberto, é uma questão delicada, porque isso a gente fala de comportamento, a mudança da sociedade em relação às coisas naturais. Por exemplo, dormir. A gente tem uma diminuição na janela de sono muito grande nos últimos anos, não só por conta da correria em si, de produtividade, mas por conta do excesso de estímulos visuais, celular, TV, rádio, enfim, coisas que vão até a madrugada e que a gente não dá uma janela de descanso adequado. E aí os energéticos acabam sendo necessários para que no período da manhã, às 6, 7 da manhã, quando é preciso despertar, o corpo possa funcionar.
Tem uma pergunta aqui do Alfredo, ele é de Céu Azul, obrigado por interagir aqui conosco. Ele diz o seguinte: tá, mas eu tomo café todos os dias, há 50 anos, pelo menos. O café, tomando todo dia, o cafezinho não faz mal? É a pergunta que ele coloca aqui.
Alfredo, né?
É, Alfredo.
Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Nós temos uma questão chamada individualidade metabólica. Aquilo que faz bem para você, Alfredo, provavelmente não faz bem para mim. Vamos dizer que não é o café que faz mal, não é a cafeína que faz mal, mas sim o excesso dela para as pessoas que não fazem boa metabolização. Então nós temos uma janela de 4 a 6 horas para fazer a metabolização da cafeína. Mas algumas pessoas elas levam de 8 a 12 horas, Roberto. Ou seja, essa pessoa que faz má metabolização da cafeína, ela pode tomar um cafezinho depois do almoço e ela pode chegar lá às 10 da noite muito desperta, ao ponto de não conseguir dormir. A grande questão é o excesso pode ser prejudicial. E não é porque você faz isso a vida inteira que isso vai ser prejudicial para você. É uma questão de você avaliar os sinais e sintomas que o seu corpo dá em relação ao consumo da cafeína. A gente poderia falar tranquilamente aqui uma, duas horas só sobre a cafeína e as influências que ela tem sobre o nosso corpo, sobre o nosso trato gastrointestinal e sobre o nosso sistema nervoso central. Mas entenda que nós temos a metabolização dela, que é individual, cada um vai ter a sua janela, mas que para algumas pessoas ela pode ser prejudicial numa dose pequena ou ainda numa dose grande. Não há uma regra, não há uma exata, sabe? Algo que é absoluto. Então, a dica que eu dou é que você não veja o consumo diário do seu cafezinho como algo ruim, até mesmo porque eles têm os seus lados positivos, seus compostos bioativos e funcionais, que auxiliam muito nas questões físicas do corpo.
Vamos aproveitar a sua presença aqui, Felipe, para a gente falar sobre alimentação adequada, vida saudável. Fique à vontade para passar as orientações aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham em todo o oeste do Paraná e nos acompanham também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil e do mundo. Em geral, qual é a alimentação adequada? Você falava da diferença, tem pessoas que têm alguma restrição a esse ou aquele alimento, de repente pode fazer mal ou não, ou o próprio exercício, de repente um pode fazer um exercício até uma altura, outro já tem que fazer menos, enfim, embora tudo que é em excesso é prejudicial. Em geral, o que a gente pode falar sobre uma alimentação adequada para que a gente possa ter uma vida mais longa e
Vamos
com
lá.
Qualidade?
Bom, o nome do nosso quadro já diz tudo, né? Nutrição integrativa é aquela que integra não só aquilo que a gente coloca no nosso prato de comida, mas também aquilo que a gente coloca dentro dos nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos em nutrição adequada, ela é, sim, algo muito amplo para a gente considerar. Mas eu gosto muito de abordar, Roberto, que na questão comportamental, nós vamos ter o quê? Nós temos a questão estação, as estações do ano. E as estações do ano, elas vão nos proporcionar determinados alimentos que não vão estar presentes em outras. Então agora, na primavera, nós temos alimentos que não vão estar presentes no outono. E isso é magnífico da gente poder observar, porque na estação nós vamos ter alimentos que têm a sua função vital muito mais elevada. Então uma das sugestões que eu dou para o ouvinte, ainda que ele mantenha todos os seus hábitos, é comer mais alimentos da estação. Então se você colocar ali na busca rápida da sua internet, a informação alimentos da estação da primavera, você vai encontrar uma lista. Então, consuma estes alimentos, que eu tenho certeza que você vai perceber que eles são muito mais saborosos e, em contrapartida, o seu corpo vai ser beneficiado. Olhando para um segundo ponto, Não basta só fazer atividade física, como nós viemos falando. Isso também faz parte da sua nutrição, porque isso nutre as suas questões físicas. E aí, o exercício precisa ser acompanhado de uma alimentação adequada, como nós falamos, e de um descanso adequado. Então, prezar por uma qualidade no sono, isso faz toda a diferença. Até mesmo porque, quando nós não dormimos adequadamente, a densidade energética que o nosso corpo precisa ao longo do dia é diferente. Ou seja, se você dorme pouco, a tendência de você precisar de mais calorias proveniente dos alimentos processados e ultraprocessados, que são calorias que teoricamente rápidas de serem absorvidas pelo corpo, é muito maior. E aí fica muito mais difícil de você ter uma alimentação adequada. E aí, por último, e não menos importante, é poder falar que as cores dos alimentos, elas nos proporcionam muitos compostos bioativos e funcionais. E dentro das questões nutricionais, esses compostos são maravilhosos porque eles são parte da defesa dos vegetais, parte da defesa dos alimentos, que para nós potencializa a nossa saúde. Vamos falar de uma questão, duas questões aqui que nós abordamos no tema de hoje. Nós falamos de questões cardiovasculares. Vamos pegar os alimentos vermelhos. O tomate, ele vai ter um componente chamado licopeno, que para nossas células, artérias e vasos sanguíneos é muito positivo. Ele mantém a integridade do vaso e diminui o risco de uma doença cardíaca. Podemos falar também da cúrcuma, do açafrão da terra, que é anti-inflamatório e também auxilia muito nas questões vasculares. Vamos falar então dos energéticos e da cafeína. Pessoas que fazem má metabolização de café e de energéticos, por exemplo, consumir a família das brássicas, que seriam brócolis, couve-flor, couve-folha, a mostarda, a semente da mostarda, o rabanete, repolho, vão se beneficiar muito, porque esses alimentos contêm componentes que lá no fígado auxiliam a metabolização da cafeína. Então, Roberto, as dicas que eu trago, as sugestões, as orientações, é para que a gente possa sim olhar para os alimentos que nós colocamos no nosso prato, mas entender que a nossa nutrição e o nosso bem-estar vai muito além do que nós colocamos no prato de comida, vai muito além de uma dieta. Nós precisamos considerar não só o corpo, mas também a mente, as emoções e todas as nossas relações.
Uma pergunta aqui, ela é bastante recorrente quando a gente fala sobre alimentação e sobre controle de peso e naturalmente sobre a comida que de repente seria ideal, é a ansiedade, né? Quem está colocando essa pergunta aqui é o Almir. O Almir está dizendo o seguinte: a ansiedade tem tomado conta das pessoas e, na boa parte, a alimentação acaba, ele diz que a alimentação acaba sendo exagerada. A pessoa acaba comendo muito, né? Se alimentando muito para preencher, de repente, aquela ansiedade. Primeiro tem que combater a ansiedade. Como que faz? É medicamento ou alguns chás, alguns sucos? O que pode? Qual que é a sua orientação, aproveitando aqui o gancho e uma pergunta, para combater a ansiedade, para que a pessoa possa se alimentar de uma forma normal, digamos assim, sem excessos, pela necessidade da ansiedade, né? Para combater a ansiedade, porque se a pessoa está ali ansiosa, ela acaba comendo mais, né?
Sim, sem sombra de dúvidas. Eu costumo trabalhar muito isso em atendimentos, Roberto, a questão da ansiedade projetada sobre o alimento. Porque o alimento, ele é o quê? O ponto final de uma história. Então, geralmente, provavelmente, há uma ansiedade proveniente de algum problema, de alguma outra questão, e aí a maneira mais fácil de sanar aquela ansiedade, de sanar aquele mal-estar, é comendo, porque o alimento está fácil acesso, está ao alcance das nossas mãos ou a poucos metros numa conveniência onde a gente pode comprar aquilo que sana as nossas emoções. E aí o alimento, ele começa a ser uma ferramenta de abaixar a ansiedade, de amenizar essa ansiedade, mas muitas vezes ela não é percebida. Então o primeiro passo é identificar o que gera essa ansiedade, porque a ansiedade, ela não vai ser combatida com o alimento. Ela vai ser mascarada pelo alimento. A gente vai se sentir mal, vai comer, vai se sentir bem. De repente vai se sentir mal, vai comer, vai se sentir bem. Isso vai gerar um loop infinito e quem paga a conta é o corpo físico, que acaba tendo disfunções por conta do excesso do alimento, que muitas vezes o alimento que sana as emoções, que acalma as emoções, é um alimento muito palatável. E aí nós falamos de alimentos muito palatáveis, que vão ter componentes que vão estimular o nosso sistema nervoso central, liberando hormônios de bem-estar. Só que em contrapartida, isso também pode gerar uma ansiedade. Então, o primeiro passo é identificar aquilo que causa a ansiedade ou que pode ser parte desse gerador, desse sentimento. Porque não podemos trabalhar apenas com o alimento como uma ferramenta de fuga, né? Uma ferramenta de combate a essa sensação. Para que aí, no segundo momento, a gente identifique quais são outras atividades, além da comida naquele momento, que pode amenizar a ansiedade, para que a gente saia desse looping e não não tenha um prejuízo em, ponto, em contrapartida da alimentação por conta da ansiedade.
Felipe, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade aqui conosco.
Eu que agradeço, agradeço as perguntas, que dá muita informação para a gente trabalhar. Um grande abraço, boa semana, Roberto, e até a próxima.
Conversamos com Felipe Stadnitsky, ele que é nutricionista no quadro Nutrição Integrativa. Uma vez por mês a gente debate aqui com o especialista e, claro, os ouvintes nos ajudando a fazer esse quadro, encaminhando as perguntas. Agora 11 horas e 27 minutos, daqui a pouco nós vamos trazer informações da Câmara de Vereadores, sessão...